Esse é o DHCast, um podcast que reúne experiências e novidades do mercado e te aproxima do mundo da transformação digital.
Sejam bem-vindos a mais um DHCast Digital Housers. Hoje vamos falar de um tema muito bacana, que vocês já devem ter pego spoiler aí no título do podcast. Talvez um dos mais importantes da sua carreira, tá bom? Talvez, quiçá, o tema mais importante da sua carreira ao longo destes seus tantos anos aí no mercado, ou poucos ou muitos, tanto faz. Meu nome é Bruno Cobb, eu trabalho com comunicação digital, sou professor da Digital House nos cursos e programas executivos de marketing e estou aqui com a minha colega Andy, que vai falar um pouco mais sobre ela e sobre os convidados do nosso podcast de hoje.
Opa, aqui é front-end, eu trabalho como desenvolvedora web há mais ou menos 7 ou 8 anos e nas horas vagas eu fico por aí fazendo um network nas comunidades de tecnologia.
Quem que acompanha a gente hoje aqui nesse cast?
Beleza, hoje a gente tem o Leonan Dias. Leonan, se quiser dar um oi aí pra galera.
E aí, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Bom, trabalho aí escrevendo código já há algum tempo, aprendi bastante coisa, conheci bastante gente aí por comunidades, vai ser legal trocar ideia sobre o assunto.
E do outro lado a gente tem a Dani Monteiro também, que eu já conheço, de comunidades também. Fala aí, Dani.
E aí, gente, beleza? É verdade, hein, Angie? Já faz tempo, hein? Eu sou a pessoa mais apaixonada por dados possível e também apaixonada por comunidades. Tenho a sorte de ter conquistado grandes amigos. Falam que tecnologia é um mundo gelado, onde as pessoas competem. E não sei. Olha, é uma escolha. Eu acho que quando você escolhe as comunidades, não vai ser um mundo gelado. E muito pelo contrário, você tem grandes chances de ter vários amigos, conhecer muita gente legal. Eu falo pra caramba, então, gente, eu juro que eu vou me controlar. E o que mais? Além de gostar muito de dados, hoje eu sou engenheira de dados, depois de já ter sido dev, já fui arquiteta de dados, já fui DBA e agora eu tô como engenheira de dados na XP.
Dani, não precisa se controlar não, tá? Pode falar à vontade aqui, tá?
Como vocês já devem ter percebido, hoje a gente vai falar sobre as comunidades no geral, principalmente o foco em tecnologia, né? Que a gente tem muita comunidade de tecnologia. Inclusive, isso é uma coisa que ajuda muita gente a começar nessa área, a conhecer outras pessoas que já estão há muito tempo nessa área, também conhecer pessoas que estão iniciando agora. Então, é um passo muito importante e uma coisa que ajuda muita gente a crescer dentro de tecnologia.
Gente, eu acho que eu vou deixar para dar meu testemunho por último, mas, cara, eu vivi uma transformação na pesquisa para esse cast aqui, que depois eu quero falar um pouco mais a respeito com vocês. Mas eu acho que, por que eu falei, né, que esse podcast talvez seja o podcast mais importante da sua carreira que está me ouvindo aqui? Porque tem uma pessoa que eu conheço que fala assim, tem uma frase que ela fala muito, que é: você é quem você conhece. Eu não acho que você seja só quem você conhece. Mas não tenho dúvida nenhuma de que as pessoas que a gente conhece, muitas das pessoas que a gente conhece, são responsáveis por grandes mudanças nas nossas vidas. E por isso que a gente está trazendo esse cast hoje aqui com vocês, a gente está trazendo esse tema para discutir com vocês, com gente que está mudando vidas aqui ao longo das suas carreiras. Queria saber um pouco de vocês o seguinte: as comunidades digitais, elas são lugares onde, essencialmente, o que a gente faz não é só o networking, né? A gente faz, presta apoio, acontecem diversas relações ali dentro dessas comunidades. E vocês dois são fortíssimos apoiadores de algumas comunidades. Queria que vocês apresentassem, falassem um pouco dessas comunidades onde vocês atuam com um pouco mais de ênfase. E que vocês contassem um pouco assim, que essa paixão, lógico que ela teve um início, né? Ela começou em algum lugar. Qual foi o primeiro contato de vocês com uma comunidade?
Bom, minha história com comunidades começou há bastante tempo já. A gente está em 2020 gravando aqui. Eu comecei com comunidade, se não me engano, foi por volta de 2013, 2014. Quando eu já estava no mercado há algum tempo, falando assim, parece até que eu sou velho, mas nem tanto. Eu já estava no mercado há algum tempo e eu estava sentindo que eu precisava de dar uma incrementada melhor no meu currículo e tal, me expor a novas coisas e tal. Na época eu trabalhava com PHP e eu queria muito, já tinha ouvido falar, eu queria muito tirar a minha certificação. Eu estava enxergando aquilo como uma... como um ponto a mais para me tornar, vamos dizer assim, um profissional mais completo do ponto de vista de recrutamento e tal. Eu queria que as pessoas brilhassem mais os olhos olhando o meu currículo e tal. E foi quando eu esbarrei num grupo de estudos chamado Rumo à Certificação PHP. É uma comunidade de desenvolvedores e desenvolvedoras PHP, onde é um grupo de e-mails e o pessoal se apoia muito para estudar e tal, para tirar a certificação de PHP. E quando eu comecei a participar mais ativamente do grupo, eu vendo no dia a dia, onde várias pessoas estavam ali dispostas a se ajudar, e tem uma pessoa que acabei me aproximando bastante e tenho bastante carinho, que é o Arista Passola. Grande abraço, Arista, se você estiver ouvindo. Ele se dedicava, nos tempos onde ele foi mais ativo no grupo, ele se colocava à disposição de todas as pessoas que participavam do grupo. E, se não me engano, a última vez que eu me atualizei sobre o número, tinha mais de 2 mil pessoas no grupo se ajudando. E ele postava uma pergunta por dia nos moldes da certificação. E, inclusive, a Zend, a empresa que faz que confecciona o exame, a prova, etc., já usou algumas perguntas que ele formulou lá no grupo. Inclusive, eu sou prova viva porque uma das questões que caiu na minha prova era muito parecida com uma questão que o Ari tinha formulado em algum momento. E foi ali que eu descobri pessoas se ajudando, trocando conhecimento e de forma muito colaborativa e tal. E eu falei, putz, preciso ajudar isso de alguma forma. Um tempo depois, eu prestei a prova, eu passei. Hoje em dia, eu sou certificado PHP versão 5.5, para ser mais exato. E depois que eu me formei, eu fiquei ainda mais engajado em ajudar as pessoas que ainda estavam estudando para a prova a tirarem a certificação também. Dali para frente, eu fui interagindo cada vez mais com as pessoas que faziam parte da comunidade. Eu sou de São Paulo, né? E aí eu conheci o pessoal do PHPSP e depois isso foi puxando pro PHP Women, etc. E, cara, é muito legal porque, que nem eu costumo dizer, né? É de CPF para CPF. Raramente tem uma empresa diretamente envolvida, vamos dizer assim, com fins lucrativos. Geralmente, quando existe o envolvimento de alguma empresa, é colaborativo também, porque, por exemplo, eu trabalho no mercado e aí eu tento conseguir espaço para realizar um evento lá dentro da empresa. Então, geralmente é dessa forma que as coisas acontecem. São pessoas que estão ali dispostas a trocar conhecimento, geralmente eventos mensais e tal, eventos maiores anuais. E aí as pessoas se juntam para trocar conhecimento e foi uma forma que eu vi de crescer como profissional. Fiz várias boas amizades nesse período todo que eu participei de comunidade. Então, foi muito enriquecedor para mim como pessoa e como profissional participar de comunidade.
Então, gente, olha, a minha história com comunidades ela começa porque eu me sentia muito sozinha, né? Quando eu comecei a trabalhar, não tinha ninguém. Eu era aquela pessoa assim, alguém falava comigo de uma maneira mais ríspida. Eu ia chorar no banheiro e, assim, chorar sozinha, literalmente, porque não tinha nenhuma mulher. Se eu falasse alguma coisa para os meninos que trabalhavam comigo, você está chorando por quê? Mimimi, né? Então, eu sempre senti muita falta de ter alguém, assim, de ter pessoas que conseguissem entender o que eu sentia. O tempo foi passando e aí eu comecei a estudar mais, veio o mestrado. E quando eu terminei o mestrado, assim, passei 3 anos apanhando da minha orientadora, maravilhosa, mas assim, que me batia sem dó. E eu esperava que eu chegasse para trabalhar, tipo, sei lá, alguém falasse alguma coisa, o que você estudou, vamos conversar sobre suas ideias. Eu esperava qualquer coisa, menos que fosse um dia comum. E aí, tipo, todo mundo, parabéns, legal, atendo a sua fila. E aí todas as ideias que eu dava eram tipo assim, ai não. Não dá para fazer agora. Não, isso não é da nossa realidade. E no final, só um parênteses, né? Menos uns 2 anos depois, tudo o que eu falei está sendo usado hoje, né? E a área que eu trabalhava super acabou perdendo alguns espaços porque ninguém me escutava. E aí, depois dessa etapa, eu falei, eu vou dar aula, então. Vou procurar algum lugar onde tudo que eu estudei seja útil. E aí eu cheguei no Minas Programa, onde eu fui dar uma oficina de banco de dados. E aí, sabe quando você para assim e fala, cara, era isso que eu tava procurando? E, assim, é isso que faz sentido? De todo o choro, de tudo que eu estudei, faz sentido se eu estiver no meio de pessoas. E aí que eu descobri também que eu gosto muito mais de pessoas, de estar com pessoas, do que de banco de dados, efetivamente. E eu sempre achei que eu gostasse de banco de dados e ponto final. E não, eu acho que a tecnologia, ela traz grandes oportunidades, assim como trouxe para mim. Então, por conta disso, eu sempre quero mostrar para as pessoas que é uma chance, que é uma possibilidade, que cabe para todo mundo. Então, por isso que as comunidades fazem tanto sentido para mim, fazem e fizeram tanta diferença na minha vida.
Sim, e é muito doido que a gente tem essa coisa de querer colaborar de alguma forma, né? Você pode saber pouquinho, ou pode saber muito, você quer de alguma forma fazer parte daquele grupo gigante. E eu achei bem interessante sua história, porque depois que você passou por tudo isso, foi que você encontrou comunidade. E no meu caso, foi bem no comecinho, assim, eu entrei na área de tecnologia, nos primeiros anos, eu já esbarrei com comunidade, aí eu fiquei impressionada, né? Que lugar é esse que as pessoas ficam tentando se ajudar? Porque quando eu entrei na área, eu achei que eu tava competindo com as pessoas, né? Por que essa pessoa tá querendo me ensinar um negócio se eu vou competir com ela? E, na verdade, a gente cresce muito mais desse jeito. Eu acho que esse episódio vai ficar parecendo um papo de coach, mas eu juro que não é, gente. Não é papo de coach. A ideia é porque em comunidade, quando a gente entra e vê todo mundo se ajudando, é muito estranho, porque você fica falando o que, que tem por trás disso daqui, né? Quem é que tá ganhando por trás disso? E depois você percebe que você pode ser muito sênior quando você conversar com alguém que é júnior. Você vai aprender alguma coisa com ele e vice-versa. Então isso tá sempre acontecendo. E por falar em como funciona essa parte de comunidade, ultimamente mudou bastante coisa, né, nesse ano. Então a gente tá passando tudo pro online, não tem mais os encontros físicos, não tem mais a cervejinha para conversar sobre PHP. Saudades PHP-SP. Mas eu queria saber como é que vocês estão fazendo para manter esse contato assim, com as pessoas da área, essa questão de comunidade. Vocês sabem como está funcionando isso?
A maior parte dos eventos, eles estão sendo online. E aí já vem aquela questão, né? Porque agora tá tendo muito evento online. Então, faz muita falta aquele contato com as pessoas. Mas, por outro lado, tem a vantagem de conseguir ter pessoas de lugares muito diferentes e que antes não teriam essa chance de ter tanto evento à disposição. Então, assim, acho que a gente acaba ficando no meio termo, né? Dizer, é a melhor coisa do mundo. Eu sinto uma super falta da cervejinha depois dos eventos, das conversas, mas por outro lado, eu sempre penso, quando eu vejo alguém lá do Nordeste que está participando do evento, que contribui, que me ensina várias coisas, eu falo, eu estou trocando a cervejinha pelo contato com outras pessoas que talvez eu não teria no evento presencial.
Falando especificamente sobre essa parte, de fato, no começo da pandemia, onde a gente nem imaginava ficar tanto tempo aí preso dentro de casa, foi muito legal que eu fui observando pelo Twitter, inclusive é uma boa forma de você interagir com essas pessoas que fazem parte da comunidade. Eu vi muitas comunidades se mobilizando para tornar os eventos compatíveis com essa nova realidade que a gente está passando, né? Então, vários eventos começaram a surgir, várias pessoas começaram a fazer lives no YouTube e Twitch, etc. E isso que a Dani falou foi muito legal, porque... E aí eu me identifico um pouco até, porque quando eu comecei em comunidade, eu ainda não morava em São Paulo, eu morava no litoral. E eu tinha muita dificuldade de, depois do trabalho, ficar para os eventos que, na maioria das vezes, aconteciam à noite, né? E aí eu perdia vários eventos por conta disso, porque, principalmente lá no comecinho, quando eu ainda estava na faculdade, ficava mais complicado ainda. Quando os eventos começaram a acontecer de forma online, eu falei, poxa, legal, porque agora dá para assistir de casa, terminei o trabalho, já simplesmente abro uma aba nova no navegador, conecto no evento que está acontecendo online e consigo participar de alguma forma. Então, a gente perdeu de um lado um pouco e ganhou de outro. Então, acho que no final das contas o saldo tem sido positivo, pelo menos nesse aspecto.
Eu achei bacana o depoimento de vocês, porque eu acho que mostra bastante assim, a relevância, né, que uma comunidade pode ter na vida do profissional da gente. E as múltiplas esferas onde isso pode ajudar, né? Eu acho que tem um... A Dani falou um pouco, né? De que ela entrou porque se sentia muito sozinha. Então, era quase que um apoio emocional, né, Dani? Né? Tipo, companhia, ter alguém com quem conversar a respeito do que se faz, né?
Exatamente. É a ideia de ter pessoas que compartilham a mesma dor. Porque não adianta você tentar explicar para pessoas que não têm a menor ideia do que está acontecendo. Você acaba tendo, dentro das comunidades, você acaba, além de fortalecer o seu network, você acaba tendo uma rede de apoio. Porque, meu, se eu chegar aqui em casa e falar assim, cara, que vontade de chorar porque eu não consigo montar uma consulta, todo mundo vai falar, ai, que frescura. E alguém que está naquele meio vai entender o quanto isso é crítico, o quanto isso pode estar me afetando. E quando eu não tinha ninguém para conversar, isso fazia muita diferença. Fazia muita, muita diferença. E eu acho que as comunidades, elas acolhem muitas pessoas, né? Então, aquela coisa assim, putz, não tenho ninguém, não conheço ninguém, acabei de chegar em São Paulo, o que eu faço? Meu, vai sozinho, porque provavelmente alguém vai chegar, vai te falar oi, e a partir do momento que você respondeu oi, beleza, é o máximo que assim as pessoas precisam. Mesmo os mais tímidos acabam encontrando espaço dentro das comunidades e acabam sendo bem, bem acolhidos no geral.
E eu acho que as comunidades digitais também são um bom espaço onde se enturmar, né? Muitos desses grupos que fazem encontros presenciais, né? Ainda mais agora em época, depois durante a pandemia, agora o pessoal precisou se afastar, né? Um pouco. Os grupos online, grupo de Facebook, grupo de LinkedIn, grupo de WhatsApp, canal de Telegram. É um lugar onde você pode se enturmar e treinar um pouco do que você vai viver, do networking que você vai viver quando você for pro presencial um pouco, né? Conhecer as pessoas, ouvir alguns nomes, entender os assuntos, o tom que se fala, o tipo de tema que se aborda. Acho que essa parte é uma coisa boa de quem tá com um pouco mais de receio de buscar uma comunidade, né? Pra poder se aprimorar.
Sim, é uma coisa muito doida que eu comecei a perceber quando eu comecei a frequentar e conhecer esse mundo de comunidades, é que você não precisa saber sobre aquele assunto profundamente para ir no evento. Então eu já fui, por exemplo, em muito evento de Ruby e eu não sei colocar um negocinho, escrever uma linha de Ruby, mas para mim era muito interessante ver como tudo aquilo funcionava, como que a dinâmica daquele evento todo funcionava, né? As pessoas indo palestrar sobre algo muito específico de Ruby ou falando sobre como que funciona a linguagem no geral, como é que tá o mercado de trabalho. Então é sempre enriquecedor, independente se é um assunto que eu sei aquilo profundamente ou não. E sempre foi muito legal ouvir a galera falando, né? Mesmo quando você não tá entendendo nada.
Eu acho que cabe até um pouco de eu contar o que aconteceu comigo agora na pesquisa pro Cast, né? Bom, eu trabalho na área de comunicação digital vai fazer quase 20 anos já. E, em suma, me considero um profissional experiente já na área, né? Já passei por escritórios, por corporações, por agências de múltiplos tamanhos, estúdios, trabalhando com comunicação digital, com marketing digital, com branding e tal. E quando a gente falou do tema, a Andy trouxe a sugestão para o tema, e a gente sabe que nas comunidades de desenvolvimento, a questão no ramo do desenvolvimento, as comunidades são um ativo, né, desse ramo, eles são um elemento desse ramo. Mas eu comentei com ela, falei, nossa, Andy, putz, em 20 anos de carreira, eu não consigo me lembrar agora de nenhuma comunidade de marketing, né, que eu tenha participado. E aí eu fui pesquisar para ver se eu achava. Cara, eu tive uma surpresa tão boa, mas tão boa com a pesquisa. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que tem os dois lados, né? Tem a pessoa que tem um pouco de medo, que sabe que a comunidade existe e tem um pouco de medo de chegar. Tem a pessoa que sabe que a comunidade existe e que não sabe como aquilo vai ser bom pra ela. E tem a pessoa que nem sabe que a comunidade existe.
E era você um era a pessoa, caso, né? Que não sabia que a comunidade existia.
Eu participava de comunidades em outros ramos. Alguma comunidade na parte dos games, que são os meus hobbies. Na parte de UX, já tinha participado de comunidade. Mas no marketing, eu nunca tinha participado. E eu encontrei uma comunidade incrível, cara. Um negócio super legal, pedindo indicação. Pedi assim, mandei 3 mensagens de WhatsApp para algumas pessoas, que eu considerava que tinha um network um pouco maior na área. Um deles me indicou essa. E, cara, que comunidade bacana, cara. Como tá me ajudando a participar da comunidade. Tá sendo bem, bem, bem positiva a experiência, assim. E eu queria saber de vocês também. Vocês têm alguma história? Alguma história bacana para contar, de alguém que ajudou na jornada de vocês? A gente sabe que as comunidades são conhecidas por conta dessa troca que tem entre os profissionais mais experientes e os menos experientes, às vezes. Vocês têm alguma história bacana nesse sentido?
Eu posso compartilhar uma que aconteceu comigo. Já estava, sei lá, considerando o tempo que eu tenho de carreira, eu já estava ali indo para metade, que eu tô quase 10 anos no mercado, acho que eu já estava uns 3 nessa época, no mercado, trabalhando com desenvolvimento. E quando eu descobri as comunidades, na verdade, voltando um pouquinho atrás, eu estava trabalhando em uma empresa e, cara, para mim estava tudo muito lindo, sabe? Eu estava ali, estava atuando no dia a dia, nas tarefas, etc. Estava crescendo lá dentro e para mim estava tudo bem, vamos dizer assim. Estava crescendo lá dentro, estava evoluindo, mas chegou um momento, e foi basicamente quando eu comecei a buscar mais para minha carreira, onde eu comecei a estudar para certificação de PHP, e eu conheci as comunidades, e aí eu fui conhecendo as pessoas, eu fui participando dos eventos e tal, eu fui vendo pessoas que trabalhavam em outros lugares, em empresas que eu admirava e sequer conhecia essas pessoas, e aí eu fui fazer uma reflexão, eu falei, cara, não tá tudo bem. Eu fui olhar para os conhecimentos que eu tinha adquirido até ali e para as tarefas que eu estava executando no dia a dia e que para mim estava tudo certo. Eu falei, nossa, sou um profissional já super... sou um profissional de sucesso e tal, já bastante experiente. E aí foi até assustador quando eu conheci essas pessoas que eu falei, cara, eu sou muito pequeno perto disso tudo, sabe? Eu fui
síndrome do impostor!
Falarem. Não, não deixa de ser uma síndrome do impostor, mas foi muito bom porque eu vi que eu tinha entrado em uma bolha em que eu achei que estava tudo certo, já era super bem sucedido, mas eu falei, puxa, ainda tem muita coisa para aprender. E aí foi muito doido porque eu falei, cara, tem tanta coisa para aprender e tem tantas pessoas que estão aqui dispostas a compartilhar que eu vou fazer o maior esforço que eu puder para eu conseguir participar e conseguir absorver o máximo que eu puder e também devolver, a gente fala muito isso, né, dentro das comunidades, devolver também o que eu consigo, com a ajuda das pessoas dentro das comunidades, ajudar outras pessoas também. E aí foi quando eu comecei a participar cada vez mais ativamente delas. Então, acho que essa história pessoal que eu tenho é, e por isso que eu valorizo bastante e eu incentivo as pessoas que não conhecem a participar, é que quando você começa a participar de comunidade e conhecer as pessoas, você torna o seu leque, você passa a conhecer realidades totalmente diferentes da sua e você começa a identificar o que o mercado está valorizando mais, inclusive, e aí você consegue direcionar melhor a sua carreira, inclusive. Então, naquela época em que eu descobri que eu estava dentro de uma bolha e ela foi estourada, assim, de um jeito bastante repentino. Foi assustador, mas muito bom também. Foi algo que mudou completamente a minha carreira, porque eu consegui, vamos dizer assim, descobrir a tempo, sabe? E aí eu conheci pessoas e a partir dali eu consegui evoluir muito mais rápido do que eu já estava evoluindo na minha carreira. E com certeza, se eu cheguei onde eu tô hoje, várias pessoas que me ajudaram nesse caminho fizeram parte de comunidade. E eu sou muito grato por isso. E, enfim, eu sou, acho que, uma das pessoas que mais defende comunidade que eu conheço. Acho que eu sou até chato, principalmente com as pessoas que eu conheço, assim. Acabei de entrar numa roda, aí a pessoa é desenvolvedora, eu falo, já participou de comunidade? Conhece comunidade X, Y, Z? Se não, participa. E aí, às vezes, até eu tento me controlar, porque eu falo, putz, será que eu tô sendo chato? Mas é porque eu dou tanto valor pra esse tipo de coisa e fez tanta diferença na minha carreira, que eu falo, cara, você não pode continuar vivendo sem participar de alguma forma, sabe? Então, só reforçando quão importante é para nossa carreira, e não só para a parte profissional, como pessoas também. É muito legal porque você conhece pessoas diferentes, de diferentes culturas, gêneros, enfim. É muito legal porque você interage com pessoas que você não necessariamente teria contato no dia a dia dentro da sua casinha quentinha, dentro do seu dia a dia, da sua rotina normal.
É muito sobre o que não está no livro, né? Não tá naquele livro técnico, é o que você vai aprender na comunidade, é muito sobre isso mesmo.
As soft skills, né, estão valorizadas no mercado agora. O Leonel falou um negócio que eu tenho uma analogia para dividir. No mundo dos games, quando a gente sobe de nível, né, quanto maior o seu nível, mais poderoso geralmente é o seu personagem ou mais hábil você é naquele jogo. E aí quando você joga nesses jogos massivos, né, tipo esses Battle Arena ou multi, os MMOs, tipo o Fortnite ou o PUBG, que são famosos agora, né, o Fall Guys, que é famoso agora também, a gente tem um termo, né, para quando o grupo ajuda um dos integrantes que acabou de chegar a subir de nível mais rápido. Quando você está num grupo de pessoas com nível mais alto que você, a chance de você subir de nível mais alto é muito grande. Você sobe de nível muito mais rápido para alcançar essas pessoas. E a gente chama isso de ruxar. A gente ruxa o pessoal que chega no grupo bebê, né? Chega novato, E os veteranos se unem pra fazer com que aquele cara suba de nível mais rápido. E é incrível como mecanicamente funciona bem nos jogos. A comunidade acho que funciona um pouco assim pra gente também, né? E você, Dani, tem alguma história legal pra contar?
Nossa, gente, tenho algumas, assim. Mas eu lembro bem de... Teve uma palestra que eu não sabia que eu tinha, cara. Porque eu faço umas confusões com a minha agenda que vocês não têm noção. E eu peguei, eu tava trabalhando no centro de São Paulo, peguei um táxi, fui pra Vila Olímpia pra chegar a tempo na palestra. Eu cheguei, ela não tava tão cheia. E aí eu falei, não, já que eu vim aqui, eu vou dar a palestra. E aí, quando acabou, chegou um senhor pra falar comigo. E ele foi me contar que ele conseguiu não ir trabalhar de manhã. E ele tinha levado o filho dele pra me conhecer, porque o filho dele não acreditava que era possível uma pessoa negra conseguir se destacar. E isso tava causando muita revolta. E o menino devia ter uns 16, 17 anos no máximo. E aí ele falava, não, deixa... E aí foi muito engraçado, porque quando acabou, o pai do menino chegou e falou, ah, posso tirar uma foto com você? O menino já me abraçou. E eu falei, cara... Tipo, já valeu eu ter vindo aqui. E depois dessa palestra, uma pessoa também me ligou e perguntou se eu só atuava em grandes causas. Eu falei, ah, eu atuo nas causas que eu acredito. E aí nós começamos a conversar. Ele falou que estava nessa palestra e me deu o telefone de uma moça e falou, eu acho que ela precisa da sua ajuda. Aí começou sem noção, chamei a menina no WhatsApp e começamos a conversar. E ela me contando que ela estava desempregada, que ela estava no final da faculdade, não tinha se formado porque ficou desempregada. E eu falei, ah, tá bom, vou te ajudar. Então comecei a falar, ah, estuda isso, vê isso, faz aquilo. E em uma outra palestra, eu conversando com um amigo meu, eu falei, ah, por que você não contrata um júnior para trabalhar com você? Ele, ah, não, acho que não vai. Eu falei, meu, eu tenho a pessoa ideal. E aí eu indiquei essa menina que... Tipo, apareceu do nada para esse meu amigo que também apareceu do nada e fui viajar, então eu não sabia o que tinha acontecido. Quando eu voltei, tinha uma mensagem dele falando, ela é um fenômeno. E assim, ganhei uma amiga, ontem eu ainda tava conversando com ela, ela falando, meu, quando que a gente vai parar para tomar uma cerveja, porque eu tô com saudade de você. E tudo isso aconteceu numa palestra que eu não sabia que tinha. E assim, é interessante como a gente acaba mudando a vida das pessoas, não só com a parte técnica, é com uma indicação, é com uma palavra, às vezes é a história de você se sentir acolhida, às vezes você nem sabe porque o esforço que aquela pessoa está fazendo para estar ali. Outra coisa também que aconteceu que foi interessante foi quando eu fui dar palestra em Aracaju. E aí eu estranhei porque eu ia fazer a abertura do evento e depois eu ia fazer a última palestra. Eu falei, cara, qual é o sentido, né, de ficar aqui o dia inteiro? Mas tudo bem, eu falei, eu vou ficar aqui borboleteando. E depois eu descobri que a minha palestra era a última, porque tinha uma moça que me conhecia e queria assistir a minha palestra, mas ela era de outra cidade. E se eu desse a palestra antes, ela não conseguiria chegar. Então precisava que a minha fosse a última para que ela chegasse. E eu falei, cara, agora eu tô pressionada, não consegui palestrar, não. E assim, foram coisas que me deixaram bem contente. Sabe aquela ideia, assim, de quando você olha e fala, cara, tudo valeu a pena? Você fala, ah, o seu salário vale a pena? Ah, vale. Mas os bilhetes, as conversas, o reconhecimento e a chance mesmo de conquistar pessoas, ah, vale bem mais. Eu acho que nem juntando todos os meus salários eu pagaria o tanto de coisa legal que eu vivi nesses tempos por causa das comunidades.
Ai, eu sou muito chorona, não aguento. Eu fico muito emocionada ouvindo essas coisas, porque quem tá do outro lado, assim, às vezes quem tá dando a palestra, né, às vezes não percebe o quanto que aquele momento, aqueles 40 minutos ali que você tá falando, tá sendo importante pra cada uma das pessoas que estão escutando. E do outro lado também, de quem tá assistindo a palestra, não sabe da luta que foi pra você aprender tudo aquilo e da força que você teve pra subir ali no palco e falar as coisas. Então, é uma coisa que, assim, me motiva muito a continuar nessa área. Você tava falando sobre isso, eu tava pensando como que as pessoas podem colaborar com a comunidade, né? Porque a gente fica falando sobre palestras, sobre dar aulas, só que às vezes a pessoa não tem essa habilidade para falar em público ainda. E tem outros jeitos que a gente pode colaborar com a comunidade, né? Eu vejo muito conteúdo gratuito na internet e tutoriais, e isso são coisas que são, assim, ajudam muito quem tá começando, né? Quem não sabe nem por onde começar, tá ali do zero e encontra um tutorial bem feito ali, aquilo é incrível. E são coisas também que que podem ser feitas, né, para agregar na comunidade. Vocês têm alguma ideia, assim, de coisas que ajudam as outras pessoas também, para quem está começando, para quem está tímido ainda para colaborar com a comunidade?
Ah, gente, tem uma comunidade, ela precisa de muita gente. Só palestrar, você, legal, você passa o conhecimento, mas precisa de gente para divulgar, precisa de gente para controlar a sala, né? Agora em ambiente virtual, poxa, às vezes precisa de gente para editar, precisa de gente para mostrar isso nas redes sociais. Então, sempre tem espaço e normalmente as comunidades estão precisando de ajuda, né? Então, não precisa estar na frente da câmera. Mas se você estiver atrás, ajeitando a câmera, falando do microfone, tendo a paciência de conversar com os palestrantes, sugerindo palestrantes. Quando tinha evento presencial, uma coisa que eu sentia muita falta em alguns eventos era: putz, você gosta de criança? Meu, então vamos fazer um revezamento, vamos ver quem consegue para que as mães possam participar. Então, tem muita, muita, muita coisa. Em evento presencial, então, o que não falta é espaço para as pessoas ajudarem.
Como a Dani falou, tem muitas formas de você ajudar a comunidade. Uma coisa que eu vi recentemente, uma pessoa que eu conheço da comunidade também fazer, ele criou um blog muito simples e ele tem uma área que a gente usa muito o termo, né? O Today I Learned. E aí, basicamente, ele faz um post muito simples, muito rápido, que não necessariamente requer uma pesquisa absurda sobre um determinado conteúdo, mas ele posta: hoje eu aprendi sobre tal coisa. E sem a pretensão de escrever um artigo muito rebuscado e com um aprofundamento muito grande no assunto. Cara, eu aprendi tal coisa. Eu dei de cara com um problema hoje e eu resolvi de tal maneira. Então, a chance de você colocar isso na internet, que, cara, é acessível de qualquer lugar do mundo, e alguém tá passando pelo mesmo problema e achar a solução que você encontrou no Google é muito grande. Então, você não necessariamente sabe quem você tá ajudando, mas com certeza você vai estar ajudando alguém. Isso pode puxar para, putz, se você faz parte do Slack, de algum Slack, de alguma comunidade, com certeza vai pipocar alguma mensagem de dúvida. Pessoal, tô com um bug, assim, assim, assado, essa é a mensagem de erro. Se você já passou por aquilo, vai lá e responde. Ou tenta dar um norte para a pessoa, enfim. Você pode ajudar respondendo perguntas no Stack Overflow. A gente que trabalha na área, a gente consome muito o Stack Overflow. Eu, pelo menos, sou uma pessoa que praticamente deixa uma aba aberta por lá. E eu mesmo sou uma pessoa, aí fazendo minha culpa, eu mesmo consumo muito mais as respostas do que respondo. Então, essa é uma forma também de você contribuir. Então, se alguém postou uma dúvida lá e você sabe a resposta, vai lá e participa da comunidade também. E participar dos bastidores também, a gente vê os palestrantes e tal que sofrem bastante, mas também dá para sofrer bastante nos bastidores, que nem a Dani falou, dando suporte para o palestrante. Então, putz, às vezes ele esqueceu um adaptador de tomada e não consegue plugar o notebook para conseguir dar a palestra, ou perde conexão. Eu mesmo já emprestei o celular para rotear a internet para o palestrante a gente conseguir fazer demo. São coisas que, às vezes, principalmente eu que participei bastante de evento como espectador, eu não via o que acontecia por trás. E, cara, às vezes quando você tem um evento grande, é coisa que demora, às vezes as pessoas começam a se preparar 2 meses antes. Então, tem muita, mas muita coisa que eu não consigo nem listar aqui, assim, facilmente, como que você pode ajudar. Acho que a dica que eu dou é: se você conhece alguém que participa de evento, dá um toque nessa pessoa e fala: cara, como que eu consigo ajudar? Com certeza vai surgir alguma coisa que você vai conseguir contribuir, e é muito gratificante porque você começa a fazer parte daquilo e o engajamento só tende a aumentar depois que você participa dessa forma, então é muito legal.
Sim, vai de uma colaboração gigante até um adaptador de tomada, né? O negócio varia bastante. Você ficou falando nesse negócio dos bastidores e eu lembrei que a minha primeira palestra em evento foi só na conferência da W3C. Então, nervosa, tava nervosa, não procurem vídeo sobre. Pronto, já deixei aqui, né? Ai, meu Deus.
Mesma coisa que deixar o Luiz.
Exato. Pra quem não é da área de tecnologia, W3C é quem faz o regulamento das linguagens da web. Eles são, como é que chama? CET da web? É tipo um negócio desse, assim. Negócio Master Blaster, assim. Aí quando eu vi, eu tava lá no palco tremendo. Mas eu tive a ajuda de muita gente antes da palestra pra me acalmar e lembrar que eu tava falando sobre um negócio que eu já tinha feito várias vezes. Mas é isso, precisa de muita gente mesmo, meu Deus. Fico até nervosa de lembrar desse negócio.
Eu acho que vocês deram uns depoimentos muito legais aí. E o Leonan falou um negócio que eu acho que é bacana também. A gente muitas vezes se sente na obrigação de contribuir, né? Tipo, ele fala assim, mas eu consumo as respostas muito mais do que eu escrevo elas, né? Quase como se sentindo culpado, né? Como se tivesse que criar um tópico para cada tópico que te ajudou. Mas eu acho que um jeito de ajudar a comunidade em si é ser um consumidor daquele conteúdo. Porque, no fundo, quem tá falando em cima de um palco, ou quem tá escrevendo atrás de uma tela, o que ele quer é um bom ouvinte, né? Um bom leitor. E às vezes só de você clicar num curtir, de você dizer, né, putz, isso aqui me ajudou pra caramba, eu tava vivendo esse problema, isso aqui me ajudou. Isso já é tudo que você precisa fazer para contribuir com a sua comunidade, assim. De ser um bom ouvinte, de ser um bom leitor, de ajudar, de usar aquele conteúdo para algo que vá tornar o mercado um lugar melhor. Eu acho que a gente também tem que se policiar para não virar uma coisa quase que de uma troca, sabe? Que é uma troca, mas não é um comércio, né? Não é porque eu tô recebendo essa ajuda que eu sou obrigado a contribuir. Não, você tá na comunidade para se ajudar, né? Se você sentir desejo, lógico que tem comunidades que tem regras e tudo que você precisa contribuir mesmo, mas a maioria delas é bem, bem tranquila, né? E queria saber o seguinte, essas comunidades deixou muito claro aqui por que elas são essa poderosa ferramenta de networking que a gente tem disponível aqui. Vocês já chegaram a conseguir alguma oportunidade concreta dentro dessas oportunidades? Vocês já chegaram a conseguir alguma oportunidade concreta dentro dessas comunidades? O que eu quero dizer com isso? Uma oferta de emprego, um jeito de resolver um problema que vocês não estavam conseguindo resolver de outro jeito, uma indicação de uma ferramenta que foi legal. Conta um pouco que objetivamente, concretamente, as comunidades trouxeram para vocês, que não só essa parte de ter companhia, ter com quem conversar sobre um assunto e fazer uma boa rede de contatos.
Olha, ano passado eu encontrei um amigo na Python Brasil e ele falou, olha, acho que tem um projeto que é a sua cara. Eu falei, tá bom. E passou e ele acabou fazendo, me indicando para uma empresa e eu peguei alguns projetos já, super com indicação dele. E foi bem legal. Então, o que acontece? Normalmente, as pessoas vão, assistem uma palestra ou a gente se conhece na comunidade e surge muita indicação de trabalho, de alguns freelas, de aulas, sempre vindo através da comunidade. Então, e também é legal que um fala pro outro, que fala pro outro. Então, às vezes você chega num lugar e fala, você que é a Dani, isso aconteceu comigo na XP, em uma reunião que um gerente falou assim, cara, eu já fui em uma palestra sua e foi muito legal e não sei o que. Eles falam, nossa. Então, eu acho que as comunidades, elas trazem essa facilidade e uma quantidade bem grande de indicações, assim, porque é lá que você fala, tô procurando emprego. Pô, fala comigo, fala com fulano, fala com Beltrano. E aí já começa a movimentação pra incluir as pessoas. Então, no meu caso, já aconteceu bastante. Eu me divirto quando falo, você lembra de tal palestra? Eu falo, cara, eu nem sei quem eu sou mais. E surgem muitas e muitas, muitos projetos bem bacanas, né, desses contatos, assim, feitos pela comunidade.
E você, Leona?
Eu já presenciei algumas coisas que foram muito legais. E nesse caso em específico, eu lembro de uma, agora eu não lembro exatamente qual foi, mas em uma edição do PHP Experience, que é um evento de PHP que rola aqui em São Paulo. E eu lembro que eu tava conversando com o pessoal numa rodinha, devia ter umas...
Você falou PHP Experience e a Dani fez cara de emoji de coração aqui. Aquele emojizinho do teu coração no olho. Assim.
E aí eu lembro que eu tava conversando com o pessoal e uma pessoa virou e falou, putz, tô precisando de uma pessoa pra trabalhar comigo com experiência em tal ferramenta. E aí, do nada, uma pessoa levantou a mão, que eu também não conhecia naquele momento. Isso acontece muito entre uma palestra e outra. Você junta numa rodinha, vê que a pessoa tá falando algo que te interessa. E aí você entra ali de gaiato e fica, tô ouvindo aqui. Oi, prazer, sou o Leonan. E aí foi mais ou menos assim. Alguém falou, preciso de uma pessoa para trabalhar comigo num projeto usando tal ferramenta. Eu falei, cara, eu sei isso aí. E aí as duas pessoas já saíram ali de lado e começaram a conversar. Depois eu estava acompanhando no Slack do PHPSP e eu vi que a pessoa tinha sido contratada e estava trabalhando na empresa. E aí, foi muito legal porque foi assim, numa rodinha, super informal, a pessoa falou, preciso de alguém para trabalhar, e tinha uma pessoa que se encaixava no, justamente na necessidade que a pessoa tinha, e a pessoa estava desempregada, conseguiu um trabalho indo em um evento de comunidade, organizado pela comunidade, que foi muito legal. É, teve um outro caso também, e que aconteceu comigo até, não foi diretamente em comunidade, mas foi de novo em uma edição do PHP Experience, que eu estava assistindo as palestras e eu, durante o evento inteiro eu via uma pessoa que hoje é muito amigo meu, toda vez no final da palestra ele levantava a mão e fazia uma pergunta. Eu falei, nossa, esse cara pergunta bastante. E aí, acho que um ano depois eu fiz o processo para entrar numa empresa e ele trabalhava lá. Eu falei, já gosto mais dessa empresa porque ele está aqui. E aí ele me recebeu de uma maneira tão sensacional que eu falei, eu preciso trabalhar contigo. Eu quero muito trabalhar contigo. E aí eu entrei, deu tudo certo. Hoje a gente é super amigo. E não foi necessariamente na comunidade e tal, mas a primeira vez que eu vi esse meu amigo foi lá e hoje a gente troca ideia todo dia e tal. E já vi até casos em que uma pessoa postou uma dúvida no Slack e aí o pessoal começou a responder, não, faz isso, faz aquilo e tal. E depois de uns 40 minutos eu ainda não tinha conseguido... sair de, com alguma solução. Eu lembro que um cara, ele saiu do nada e falou, cara, eu sei a resposta, mas não tá dando certo, vamos aqui abrir uma call, e aí você me mostra o código, a gente vai trabalhando, vai debugando junto. E aí eu lembro que no final do dia eu fui ver lá e o pessoal tinha resolvido e a pessoa tinha aberto o PR e resolvido o problema. E assim, bizarro, sabe? Porque a pessoa tava trabalhando em tese, tinha aquele lance da competição, eu tô trabalhando aqui na minha empresa ganhando o meu salário, e uma pessoa totalmente aleatória ajudou e a pessoa conseguiu entregar a task na hora certa, sabe? Então, já vi várias histórias legais e bizarras ao mesmo tempo que você só vê em comunidade, sabe? Você não consegue ter essa experiência se você não participa de alguma.
Sim, isso é muito maneiro. Eu lembrei do caso de uma aluna que ela fez o curso, né, de programação da Digital House. Talvez o Leonan tenha, inclusive, dado aula de Laravel para ela na mesma época. E essa aluna, ela aprendeu PHP no nosso curso e tudo mais. E ela foi conhecer comunidades até que ela chegou na comunidade PyLadies, que é a comunidade que elas ajudam, né, as mulheres e tudo mais, que estão estudando e trabalhando com Python. E aí a gente perdeu uma pessoa aqui do nosso time de PHP. Ela se apaixonou por Python e nunca mais voltou. Mas ela se deu muito bem, assim. Ela hoje já tá trabalhando como dev e tá voando, assim, sabe? Tudo isso porque ela chegou numa comunidade onde ela se sentiu abraçada, assim. Acontece muito de conhecer várias comunidades e tem uma que você se sente muito abraçado. No meu caso foi o PHP, que eu chego na comunidade de PHP, não sei o que tá acontecendo lá no meio, mas eu quero fazer parte daquele rolê ali. E por falar em PyLadies, eu gostaria que vocês trouxessem comunidades, sugestões de como que as pessoas podem encontrar esses eventos, como que faz para entrar nesse mundinho aí.
Cara, a primeira coisa, assim, eu acho que é se cadastrar no Meetup. O aplicativo do Meetup, eu acho que ainda concentra boa parte dos eventos. E procurar a sua tecnologia de maior afinidade. Ou qual o evento mais próximo da sua casa, ou qual evento que vai acontecer naquele período de tempo, agora em período de pandemia. Então você já vai conseguir localizar vários eventos. No Facebook, por exemplo, quem gosta do Facebook, é muito fácil encontrar pessoas da comunidade. Então, uma maneira que eu acho super válida é, cara, você tá me vendo aqui? Então, me adiciona, me pergunta, pergunta pra Andy, pergunta pro Leonan, e vai perguntando, e as pessoas vão te indicar, você vai conseguindo localizar. Você localizou uma pessoa, automaticamente, é um grafo, cara, você vai encontrando várias outras, nerd, né? Você vai encontrando outras que vão te indicando pra outras, e aí você acaba, sem muito esforço, conhecendo a agenda de eventos que acontecem aí.
Boa. E se permitir também, né? Vai na comunidade que você olhou o nome assim também, achou bonito? Vai. Vai que você se encontra lá no meio também.
Acho que não tem muito o que complementar a dica da Dani. Acho que o Meetup é sensacional para você encontrar os eventos. Eu gosto bastante do Twitter, e aí eu vou até citar uma pessoa que eu conheci no PHPSP, que eu admiro bastante, que é o Marcel. E uma vez ele falou pra mim, que Eu gosto muito do Twitter porque eu tô, na época, né? Eu tô a 140 caracteres de distância de... Cara, basta você marcar a pessoa no Twitter, mandar uma dúvida. Oi, tudo bem? Prazer, sou fulano. E fala, cara, gostei muito da sua palestra, quero saber mais sobre o assunto. Muito provavelmente essa pessoa vai te indicar, ah, quer saber mais? Ó, tá aqui o link e, cara, vem aqui com a gente. Participa do PHPSP, participa do PyLadies, participa, enfim, da comunidade que fizer mais sentido para você. Uma outra dica que eu dou, e acho que foi basicamente o que eu fiz lá atrás, eu lembro que eu gosto bastante de PHP e tal, e eu lembro que eu coloquei PHP São Paulo. E aí eu dei de cara com o PHPSP, que é um grupo sensacional. E, cara, tem PHP RS, tem PHP... Cara, acho que tem um grupo de PHP em cada estado do Brasil. Você consegue achar facilmente comunidades. Basta você escolher a sua tecnologia de afinidade e jogar SP, Brasil, enfim, que você consegue achar alguém que fale sobre o assunto e algum grupo que está ali compartilhando ideias sobre.
Quer dar suas dicas, Andy?
Ah, eu tinha esquecido também de falar da comunidade AfroPython também, que eu conheci no último evento que eu fui de PHP. Falo isso um pouco chorosa, que tô com saudade. É, mas eu conheci o AfroPython também, que foi sensacional, porque eu sempre tinha visto comunidades, assim, normalmente separadas por tecnologia, ou alguma voltada para mulheres, né, para dar uma força também, porque a gente tá tentando aí igualdade, todas aquelas coisas que costumo falar por aqui. E eu nunca tinha visto nada voltado para pessoas negras. Eu achei isso incrível, porque é uma coisa que a gente vê pouquíssimo. Eu acho que foi numa palestra da Dani, inclusive, que eu vi. Ah, não foi da Dani, mas talvez a Dani já tenha ouvido falar sobre isso. É, me fizeram refletir com quantas mulheres eu já tinha trabalhado na minha vida, na área de tecnologia. E depois perguntaram, com quantas mulheres negras você já trabalhou, tipo, no time de tecnologia? E deu zero, sabe? De 8 anos trabalhando com isso. E isso foi um negócio que ficou muito chocante, sabe? É nesse ponto que a gente vê a importância que tem nesse tipo de comunidade. Então, eu super indico vocês irem atrás de comunidade, principalmente se vocês estiverem precisando de uma força, se você não se identifica com as pessoas que trabalham, né, no ambiente de trabalho. Procura pessoas, assim, e comunidades que vão fazer você se sentir mais confortáveis nesse ponto. Isso ajuda muito.
Então, vou passar para vocês as dicas que eu mesmo usei para encontrar as minhas comunidades que eu estou explorando agora, né? E o que eu fiz? Eu fui atrás de dois perfis, eu tinha dois assuntos que eu gostaria de me aprofundar. Eu falei, bom, eu já conheço algumas de UX, como eu falei, tem a Ladies That UX aqui de São Paulo e do Brasil, mas eu gostaria de conhecer outras comunidades de UX também. Aí eu fui num professor aqui da Digital House, que é o Rafael Buriti, um abraço pro Rafa, já gravou podcast aqui com a gente também, inclusive, sobre experiência do cliente. E ele me indicou mais três comunidades que eu passei a conhecer: o UX para Minas Pretas, UX PA São Paulo e o IXDA São Paulo. São três comunidades que eu não conhecia. E perguntei para o Ednei, que é nosso coordenador acadêmico. Ele é criador e curador da Social Media Week, né? E é um cara que conhece bastante gente no mundo. Eu falei, se tem alguém que conhece alguma comunidade de marketing no Brasil, provavelmente é o Ednei, que é da minha rede, assim. E aí o Ednei me indicou uma comunidade que se chama SMSX, Social Media Experience. Cara, que comunidade legal e bacana sobre... tem muito foco bem, bem forte em social media, bastante gente de social media, mas fala de tudo, no geral, assim. E descobri, né, um lugar. Tem comunidades de comunidades também, não sei se a gente pode chegar nesse grau, né, mas eu conheci o Google Campus, que é uma comunidade de comunidades, né, de startups. Uma das consultorias para as quais eu trabalho faz parte do Distrito, que é um hub, né, de comunidades. E é um lugar onde você certamente vai encontrar uma galera que pode te ajudar a resolver umas tretas e te dar umas dicas no caminho. E eu vou deixar nos links aí também, tanto o link da SMXP, quanto de um TED da Morgan Waller, onde ela fala do poder do networking, para convencer você a procurar uma comunidade para te ajudar na tua carreira aí.
Pô, se o TED não convencer, eu já não sei mais o que vai convencer. Esse episódio vocês estão cheios de mandar abraço. Vou mandar um abraço pra minha mãe, então. Vou dar um abraço pro meu pai também, que vai ser aluno de programação aí em breve na Digital House. Tô emocionada. Ai, beijo, pai.
Ó, pai da Andy, você tem um legado a respeitar aqui na Digital House, hein, cara? Cara, ele chega com uma responsabilidade grande aqui na Digital
mesmo.
House.
Vamos deixar a bronca gravada aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, a conversa. Foi muito legal. E eu espero que a gente se fale mais, tenha mais episódios para gravar, porque a gente tem muita coisa para falar sobre. Né?
A gente se encontra nas comunidades por aí. Dani, Leona, como é que o pessoal, por onde o pessoal segue vocês? Como é que eles encontram vocês? Em que rede, em que comunidades vocês estão mais ativos, né? Em que redes? O Leona já falou que ele é twitteiro, que nem eu, né, Leona? Mas que mais? Onde mais a gente encontra vocês?
Ah, eu também sou viciada em Twitter, mas em todas as redes, Dani Monteiro DBA é fácil de me achar. Aliás, eu só acho que viciada em rede social, gente, eu precisava fazer um detox, mas não consigo e eu gosto, tá? Então vamos continuar. Comunidades, cara, eu acho que eu tô em todas as que vocês imaginarem. Eu sou apaixonada por todo mundo da comunidade de PHP, PHP São Paulo, PHP Santa Catarina, tipo, são pessoas assim maravilhosas. Algumas das melhores pessoas que eu conheci na minha vida vieram da comunidade de PHP, então assim, tenho grandes amigos. E super recomendo. Principalmente se você fica com aquela frescurinha assim, ai, não gosto de PHP? Sério? Será que você conhece PHP pra gostar ou não? Porque você só gosta ou não de alguma coisa quando você conhece bem. Então já fica aí a dica da tia Dani. Comunidades de dados. Cara, eu não tô lembrando agora o nome das comunidades específicas de dados, mas, por exemplo, o Homemakers Code sempre tem vários eventos, hackings de carreira. Tivemos recentemente uma formação bem completa de ciência de dados, então tem bastante coisa bacana, quase tudo do Homemakers Code eu sempre participo. Que mais? O .NET São Paulo, as comunidades da Microsoft no geral eu participo bastante, e gente, é fácil de me achar por aí.
Cara, eu também, eu tenho um carinho especial pela galera do PHP. Foram as primeiras comunidades que eu fiz parte, de alguma forma, que mais ativamente e tal. Mas eu gosto de participar de todas. Eu gosto muito de pensar que, cara, pra quem só tem um martelo, parafuso é prego. Então, se você... Acho que eu vejo nas comunidades uma forma de você abranger muito seu leque de atuação. Então, a gente, na nossa área, a gente precisa muito desenvolver solução, né? Então, nem sempre uma única linguagem vai ser a resposta para tudo, uma ferramenta vai ser a resposta para tudo. Então, quanto mais conhecimento você conseguir adquirir participando de diferentes comunidades, conhecendo diferentes pessoas, melhor. Então, eu participo de tudo que eu enxergo por aí, e foi muito bom ouvir a dica da Dani. Mas você pode me achar no Twitter, principalmente. De vez em quando eu gosto de postar algumas coisas, não necessariamente foto de comida, mas principalmente dos meus cachorros no Instagram e LinkedIn também. Então, eu gosto de falar, uma vez eu vi no Twitter também, que Twitter é tipo 0800 para qualquer dúvida ou pedido de ajuda. Então, pode me contactar por lá sempre que quiser. Então, acho que é isso. Obrigado de novo.
Valeu, gente. Até mais. Para quem quiser saber mais, a gente tem muito conteúdo, muita coisa boa lá na biblioteca da DH, que tem dentro do site da Digital House. E tem também o blog para vocês conseguirem consultarem mais conteúdo a respeito de tecnologia, comunidades, marketing digital. Todas as coisas possíveis vocês vão encontrar no site da Digital House. Abraço, até mais.
Você ouviu o DHCast. Levamos a experiência Digital House até você. Para ficar por dentro da transformação digital, mande um alô nas redes sociais pra gente. Comente e indique assuntos que te interessam sobre esse universo. Até o próximo Debate Digital.